Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós vamos repercutir a quarta jornada técnica Nenhuma Taça Se Levanta Sozinha e grandes resultados nascem de times comprometidos. Foi com esse propósito que aconteceu a quarta jornada técnica Cotrizal, reunindo todo o time do Departamento Técnico da Cooperativa. Entre diversas palestras, hoje nós queremos repercutir a palestra do professor Dr. Mário Bianchi, da Rede Técnica Cooperativa CCGL, que trouxe uma das palestras mais práticas e diretas do evento. O tema, onde as plantas daninhas estão ganhando jogo e o que os produtores e técnicos precisam fazer para virar essa partida. O professor destacou onde está o gargalo, onde que a planta daninha está ganhando o jogo. E a pergunta central foi: em qual momento do manejo a planta daninha sai na frente?
Então, onde é que está o gargalo? Onde é que a planta daninha está ganhando o jogo de vocês? Ah, então a pergunta assim, bom, ela está ganhando o jogo nessa dessecação aqui para estabelecer a soja mais cedo, eu não estou conseguindo fazer, eu tenho uma cobertura aqui que escondeu a planta daninha, eu vou dessecar e não vou atingir ela que está ali embaixo. Uma trapoeraba, uma poaia, por exemplo, fica escondida muitas vezes. E depois ela surge dentro da soja. E aí Deus, então Deus nos acuda. Porque trapoeraba é uma planta perene. E é difícil controlar depois. Tá? Então, assim, essas perguntas a gente tem que se fazer. Puxa, será que nessa cobertura aqui eu não deveria ter feito uma dessecação aqui na colheita da soja, pós-colheita de soja, e estabelecer bem essa cobertura para ela aí sim dar a contribuição dela? Vou deixar só a pergunta, tá? Porque já passou esse momento, certo? Então, essas coisas que a gente precisa começar a olhar. Trapoeraba é uma planta difícil de controlar. Tá? E na região mais quente de vocês, né, tem bastante trapoeraba. Né? Se pegar ali, região 13 de maio, para aquela região ali, tem bastante trapoeraba. Tá? Então, só para a gente alinhar. No pousio, ou área que tem pastagem, né, pode ter alguma coisa também, a semeadura da soja pode ser mais tarde, normalmente aqui a planta daninha é grande. E como é que ela está ganhando o jogo ali? Será que eu estou fazendo aquilo que precisa para matar uma planta daninha grande? Será que eu estou conseguindo fazer aquilo que é necessário para matar uma planta daninha grande? Uma poaia grande, uma buva grande, uma losna grande, eu acho que na região de vocês já está pegando losna também, principalmente mais aqui para cima, um pouco. Né? Então, assim, será que eu estou usando aquilo que é necessário para matar uma plantaninha grande ou é desseque e plante e vamos lá? Né? Na transição trigo-soja, né? Transição trigo-soja, ano vai chover, esse ano vai chover, pelo menos é o que diz a previsão. Né? E se chove, pode estar um pouquinho mais quente. Vai vir o quê? Buva no meio do trigo, na virada do inverno para a primavera. Posso ter controlado bem, mas vai ter um fluxo novo. Como é que eu vou controlar essa buva na transição trigo-soja? Ah, mas eu boto glufosinato por cima do trigo, mata. Não mata, gente. Não mata. Vai rebrotar. Que não vai pegar bem. A gente sabe como é que são as aplicações nossas no campo, né? Infelizmente. Não vai pegar bem. Nem sempre pega bem. Então, talvez, essa transição a gente tem que olhar diferente. Pode ser necessário colher mais alto o trigo, fazer uma dessecação. Hoje a gente tem tecnologias que nos permitem trabalhar com auxínicos até, dependendo do lugar, é claro, nem todo lugar pode. Né? Ou mesmo trabalhar com glifosato e um PPO, pegando uma planta de bulbo que cresceu no meio do trigo, maiorzinha com folha, a gente mata. Ano que chove bem, glifosato com safenacil mata muito bem buva no meio do trigo. Né? Pós-colheita de trigo. Legal, dá tempo de fazer. Então, assim, olhar para isso, eu não posso deixar ela ganhar de mim. Rebrotou dentro da soja, gente. Já são dados que a gente passou já há algum tempo para vocês. Já. Luva que rebota dentro da soja, uma planta por metro quadrado, eu tenho um potencial de perda de 82 quilos de soja pelo rebrote dentro da soja. Uma planta por metro quadrado. Então, não pode sobrar. Certo? Então, vamos olhar para isso aí. Muito bem. Então, o que, que a gente tem, pessoal? Vamos fazer um exercício um pouquinho aqui. Tá? Isso aí é pós-colheita de soja. Isso é capim-pé de galinha. Agora. Isso aqui é dado primeiro. Os primeiros que estão vendo isso são vocês. Tá? É dado agora. Eu peguei até, está mais, está cheio de coisa aí, só para olhar. Aqui eu peguei tudo que é produto que tem possibilidade de controlar pé de galinha. Numa aplicação só. Né? E fiz uma aplicação sequencial para ver o que importa para nós. Pé de galinha, assim, ó, tá? Vamos pegar aí o diâmetro de uma bola de futebol. A maioria deles. Toceiras grandes, não é pezinho de galinha. Pé de galinha grande. Maior parte. Sobra de soja. Foi cortado pela máquina. E pé de galinha, ele é prostrado, né? A máquina corta, mas fica um monte de folha. Né? E pá, e fomos colocar lá e fizemos as aplicações. Não se preocupem muito com esse detalhe aqui agora. Tá? A gente vai detalhar isso num boletim logo. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês, gente, pé de galinha é um baita problema. Para todos. Não ocorre em muitas áreas, mas na área que tem, o cara está com problema. Certo? Ele não tem assim a dispersão de área como tem um caruru hoje. Mas é uma planta que nos incomoda, por quê? Porque sobra e fica e a gente não consegue acertar a mão. Isso aqui é pós-colheita de soja. Veja aqui, ó. Vamos olhar. 95, 90, o amarelo, 90, é uma aplicação só. Tá? 92, 91, 90, 89. Vamos deixar até aqui assim. Ó, tá? Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se faz um sequencial, eu estou com 99% de controle. Tem problema? Aquela frase assim, já fiz tudo e nada funciona. Isso me incomoda, tchê, uma barbaridade. Tá? Porque assim, quando chega nesse ponto, já fiz tudo e nada funciona, o que, que vocês acham? Sabe que o problema é técnico? Olha que pé de galinha não é fácil para controlar. Tá, isso aqui é experimento, estou mostrando o potencial dos herbicidas. Tá, gente? Vejam que mesmo se eu olhar para essas, vamos dizer assim, aqui na faixa dos 80, 70, tá, 74, mesmo isso daqui, ó, que tem produtos aqui que nem eles, sozinhos, só glifosato, Terrador, glifosato, Flumizin, aqui tem Thunder, aqui tem Soberan, Select sozinho, mesmo eles, se eu faço um sequencial, e aqui o sequencial foi com glufosinato, Finale, já botou lá para mais de 90. Tá? Então, no nosso ambiente de sul, de frio, isso acontece. Talvez num ambiente lá do centro do país, isso não vai acontecer, que a planta começa a se entregar um pouco também. Então, mas é necessário a gente fazer, porque, olha lá na testemunha, ó, é o zero de controle, só o azul é só o efeito do glufosinato. 77%, bah, parece uma coisa boa. Sim, mas rebrota tudo, né, gente? Rebrota tudo. Então, não adianta, tem que ter um controle robusto. Eu não posso deixar essa planta daninha ganhar de mim. Eu não posso me afrouxar e olhar, bah, eu já estou com um controle de 89%, 90% e não fazer o complemento. Esse é o risco quando a primeira aplicação é muito boa. Que a gente tende ao quê? A não fazer a segunda aplicação. E aí se foi. Tá? Mas eu só trago isso aqui, gente, de exemplo para nós. Tem soluções. Tem herbicidas que eu posso usar aqui com o cultivo de trigo na sequência. E, logicamente, tem herbicidas que não são para cultivo de trigo. Tá? Evidentemente, tem que tirar fora. Tipo ali, ó, ápice, né, ainda que tem mais aqui, calisto, né, soberan. Tá? Então, não é para... A gente só explorou todos os produtos para a gente ver qual é o potencial de cada um. Tá? Mas o que, que a gente pesquisa leva para vocês? Bom, tenho possibilidade de controle. Eu tenho opções. E hoje, em termos de opções, né, veja a contribuição da flumioxazina. Barato, só que tem subdose. E entrega algo muito importante em gramínea para nós. Tá? Então, não é nada aqui fora do planeta. Tem produtos novos bons? Tem. Produto que vai chegar, o Impera. Produto que está chegando ali é o Altense, que é um graminicida. Claro que tem produtos bons, novos. Mas a gente já tem produto que funciona bem. Então, o que está acontecendo? Essa é a reflexão nossa. O que está acontecendo nesse processo? Tá? Então, isso aqui é pós-colheita, tá, gente? Só para a gente dar uma olhadinha nisso. Então, para isso, né, eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, que aqui está a base da coisa toda. Tá? Onde que elas podem ganhar de nós? Primeiro, uma sobra de dessecação. Ganha da gente? Ganha, né? É onde a planta daninha ganha no negócio. Tá? Sobra de dessecação. Lembrem sempre, uma sobra de dessecação já tem raiz formada. Já tem o sistema radicular formado. Vai rebrotar com uma base muito boa. Tá? Compare, vamos usar um carro, um motor, alguma coisa que queira. Pegue ali um motor V8, vamos dizer assim, né? Apague uns quatro cilindros dele, fica com quatro funcionando, né? Que seria uma planta de rebrote. Esses quatro funcionando é muito melhor do que uma planta que vai vir que tem um motorzinho de dois cilindros, né? Que vai germinar e se estabelecer. Então, ela compete muito mais. Por isso que ele não tolera sobra de buva, não tolera sobra de pé de galinha, não tolera sobra de nada. Claro que isso aqui, né, pessoal? Aqui, essa estratégia dos 100 sobras aqui, ó, claro que depende muito também de população de planta. Algumas coisas vão interferir na produtividade, outras coisas não vão interferir na produtividade e a gente não vai perceber. Tá? Mas sobras, quando a gente trabalha com sobra, já fica na cabeça do produtor que a sobra não é problema. E é problema. Quando uma planta daninha aumenta na minha lavoura, quer dizer que em algum momento ela está ganhando o jogo. Eu tenho que identificar onde é que é esse momento. Identificar qual é a atividade que eu estou fazendo que não está resolvendo o problema dela. Está aí a trapoeraba. Está aí a leiteira de novo. Está aí em alguns lugares o picão. Né? Na região mais quente do estado, o picão, essa safra, sobrou em muitas lavouras. O que está acontecendo? Né? Então, algum sinal ela está dando para nós. Certo, pessoal? Então, assim, ó, essa sobra, uma planta daninha grande ou uma planta daninha que já emergiu e a gente não controlou aqui na dessecação, ela tem vantagem competindo com a soja depois, sim ou não? Sim, né? Ela está na frente. A planta daninha largando na frente da soja sempre vai ter vantagem. Sempre ela vai roubar a produção. Tá? Não tem jeito. E além do mais, pessoal, tem um detalhe aqui, ó, que às vezes a gente não fala, mas esse desenvolvimento aqui da soja, até V4, mais ou menos, V5 da soja, tá? A soja, na fisiologia dela, né, no crescimento dela, ela investe mais em formar raiz. A partir de V4, V5, ela vai investir mais em formar a parte aérea. Então, esse investimento maior da soja em formação de raiz é para deixá-la mais forte, para deixá-la com maior capacidade de absorver nutrientes e formar uma haste mais robusta. Se acontecer, por algum motivo, ela tiver que mudar a estratégia dela, ela vai se tornar uma planta com menos raiz e mais fraca. Vai atrasar a emissão de ramos. O que causa isso? Sobras de plantas daninhas da dessecação. Ou a emergência da soja já na presença de plantas daninhas que emergiram aqui uma semana antes, por exemplo. Isso acontece com a azevém em trigo. Aquela planta que larga antes, as plantas se conversam, tá, gente? É que nem caturrita, né? Fica uma junto da outra, é aquela conversaiada total. As plantas conversam também. E elas se sinalizam. Quando tem muita planta próximo, elas refletem luz uma para a outra. E essa reflexão de luz faz com que, opa, tem muita gente aqui, eu tenho que me esticar aqui e crescer para tentar pegar a luz solar. E o que acontece? Quando isso ocorre aqui, ó, nessa fase inicial, que a soja investe mais em formar a raiz do que na parte aérea, ela muda a lógica de crescimento, e se tem mais planta daninha naquele espaço do que soja, ela precisa superar aquela competição e ela estiola, ela estica, atrasa a emissão de ramos, reduz o comprimento do ramo como consequência futura. Ramo mais curto, o que quer? Menos nós produtivos, né? Então, esse impacto da competição inicial por uma sobra de dessecação ou por uma planta daninha que se estabeleceu antes um pouco da soja, tem impacto na produtividade por causa desse motivo. Ela vai formar menos raiz, vai investir mais na parte aérea, vai tornar uma planta mais frágil para acamamento, vai reduzir o comprimento de ramos, reduzindo o comprimento de ramos, reduz o número de nós. Reduzindo o número de nós, eu tenho menos potencial produtivo. Tá? É por isso que a gente fala que temos que semear no limpo. Não é por bonito. Não é porque a planta daninha não produz semente. Também é. Tá? Mas é porque ela impacta diretamente na produtividade. Tá? Então, assim, ó, toda planta daninha que começar a crescer antes da soja, ela diminui, né, o potencial produtivo da soja. E, consequentemente, eu tenho que antecipar, né, antecipar a aplicação de herbicida para controlar essa planta daninha. E aí, isso no campo acontece? Qual é a prática do agricultor normal, assim, que está na cabeça? Não dizendo que está certo ou errado, o que está na cabeça? Ah, eu vou controlar a planta daninha lá, V4, V5 da soja. E se a planta daninha vier mais cedo? Eu vou controlar em V4, V5, está na cabeça já aquilo ali. V6, quem sabe? Tá? Então, esse ponto, gente, se a planta daninha se antecipa, eu diminuo o que a gente chama, na parte mais acadêmica, do período anterior à interferência, o tal do PAI. Então, esse período anterior à interferência, que é aqui, ó, quanto maior ele for, quer dizer que a planta daninha está emergindo mais tarde. Quanto maior ele for, período anterior à interferência. Então, é um período antes de ocorrer a interferência, certo? Que depende da densidade de planta daninha e depende de quando a planta daninha emerge em relação à cultura. Tá? Então, quanto menor a densidade de planta daninha e quanto mais tarde a planta daninha vai emergir, mais tempo a soja pode ficar sem o controle, sem causar prejuízo da produção. O contrário, quanto mais cedo a planta daninha emergir e quanto maior for a população de planta daninha, mais cedo eu tenho que fazer o controle, ou menos tempo a soja tolera a competição. Certo? Faz sentido? Faz, né? Quanto mais cedo a planta daninha vai estar junto com a soja, menos tempo a soja vai tolerar aquela presença da planta daninha. Tá? Então, a nossa missão aqui é o quê? É atrasar ao máximo a emergência da planta daninha em relação à emergência da soja. Reduzir ao máximo a quantidade de plantas daninhas nessa fase, né, desenvolvimento inicial da soja. Aí, eu vou aumentar a chance da soja produzir, expressar seu potencial produtivo, ou seja, não ter perda. Essa é a lógica do controle, tá, gente? Eu estou falando na linha geral, assim, para você já ir olhando aonde que a gente está perdendo o jogo. Por que que o pré-emergente está aumentando, né, nos dados do Nazaré? Por que que está aumentando? Porque tem caruru. O caruru está movendo o pré-emergente hoje. Porque tem pé de galinha, também está movendo o pré-emergente. Tá? E de quebra, no momento que eu começo também a utilizar o pré-emergente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou atrasando a emergência da planta daninha em relação à emergência da soja, certo? Estou reduzindo a quantidade de planta daninha presente naquela área. Consequentemente, eu estou aumentando o período em que a soja pode ficar com alguma quantidade pequena de planta daninha sem perder produtividade. Então, estou dando mais chance para eu acertar. Mais chance para o produtor fazer quando ele precisa, quando ele quer, quando ele pode fazer. Operacional, né? Lá o V5, V5, V6, é mais operacional para o agricultor. Só que eu tenho que construir isso. Não é porque eu quero, né? Então, a gente tem que perguntar assim, o que que a soja precisa? Gente, a soja precisa ficar no limpo até o fechamento da entrelinha. Hoje, com os cultivares que nós temos, com o teto produtivo, o potencial produtivo que eles têm, com a característica dos cultivares que nós temos hoje, com menor área foliar, tem que fechar a entrelinha. A partir daí, redução de produção não acontece. Mas até aí eu tenho que manter praticamente zero planta daninha. Essa é a nossa missão, tá? Essa é a nossa missão, é manter essa área limpa.
O Trisal, tempo de sorte, é bom demais participar. Quem compra, entrega a safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar. Carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
O Trisal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com o seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
Com essas importantes informações sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do trigo, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia.
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima.